Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma mensagem com vocês que está em Atos 13, versículo 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram.
Amém. Aleluia. Graças a Deus. Bom dia, MAP. Graça e paz de Jesus. Sente-se. Que bom estar aqui mais uma vez para juntos a gente compartilhar a palavra de Deus. Continuando, não sei se você percebeu, mas nós estamos há três domingos, três domingos, compartilhando sobre a vida cristã no espectro do trabalho, da dedicação, da entrega, do serviço, porque isso é importante, o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. As crianças foi uma... Sigo ou não? Troco? Sigo? O culto das crianças, apesar de ter tido uma temática um pouco diferente, acabou casando, porque falaram sobre ser luz e ser sal na terra. Então a gente foi duplamente impactado, primeiro porque a gente seguiu com a ministração e depois porque, se você como eu estava aqui ou assistiu online, eu saí daqui extasiado, envergonhado, arrependido, motivado. Eu tenho vários adjetivos que eu posso usar para descrever a forma como eu saí daqui naquele dia, porque a gente está há tanto tempo fazendo e trabalhando, nos dedicando à causa de Deus, que faz com que lá no fundo você pense que você está bem. E aquele dia eu saí daqui pensando que eu não estou bem, que eu preciso melhorar. Eu saí daqui imaginando que eu sou perfeitamente substituível a qualquer momento, então a qualquer momento eu posso ser substituído, e que bom por isso. Mas ao mesmo tempo eu pensei: cara, mas então eu tenho que agir diferente, porque se eu posso ser substituído a qualquer momento... Não que eu estou tentando cavar minha vaga, não é isso, mas... Pô, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que ser mais humilde. Enfim, eu saí daqui com um mix de sentimento. E aí, no culto passado, o Del pegou aquele mix de sentimento e adicionou um pouco mais de pimenta, porque ele falou a respeito de uma caminhonete que passa e leva trabalhadores para a Seara. Essa foi a expressão que ele falou. Então, vai passar uma caminhonetinha... Diariamente passa uma caminhonetinha e leva pessoas para que trabalhem na Seara. E eu saí daqui com mais perguntas do que respostas. E um sentimento que eu tive foi: cara, eu acho que eu estou pulando na caminhonetinha todo dia. Mas a segunda pergunta que veio depois foi: mas você está pulando na caminhonete certa? Você está indo para a Seara certa? Porque uma coisa que ele falou aqui, que me despertou um pouco de inquietude, foi: não é que a gente não está trabalhando. Muitas vezes a gente está trabalhando naquilo que é nosso. E você pode trabalhar naquilo que é seu para você mesmo, você pode trabalhar naquilo que é seu imaginando que está trabalhando na seara de Deus, e você não está na seara de Deus, você está na tua seara. Ou você está numa seara que não é nem de Deus e nem tua, é de terceiros, para alimentar o teu próprio ego. E eu fiquei pensando, falei: eu pulo na caminhonete, isso eu tenho certeza. Mas eu estou pulando na caminhonete certa? Eu estou indo para a seara certa? E aí eu me lembrei do que eu mesmo falei aqui, eu nem sei de onde eu tirei aquilo aquele dia, mas eu disse que Jesus tem o time dele. Jesus tem o time dele. Eu saí daqui do culto das crianças com esse sentimento. É como se o Espírito Santo tivesse ministrado ao meu coração e dito: eu tenho meu time. A segunda parte, que está intrínseca, é: você vai fazer parte do meu time ou você vai querer ser capitão de times estranhos? E essa semana eu me pus a perguntar o que é o time de Jesus. Se Jesus tem o time dele, esse time é reconhecido pelo quê? É o joga bonito? é o tiki-taka, entendeu? Lembra do Barcelona, do Pep Guardiola, tinha troca de bola. Você vê um jogo hoje, você que gosta de futebol, eu gosto muito, e você vê o Fernando Diniz, é o Pep Guardiola brasileiro, porque ele tenta fazer o mesmo jogo, não dá certo, mas, enfim, você olha aquilo ali e fala, isso aqui é o Guardiola que inventou lá no Barcelona. Então o time de Jesus tem o seu toque de bola, tem o seu jeito, tem a forma de fazer a coisa. E essa semana eu me perguntei para Jesus, bom Jesus, então se você tem teu time, o senhor tem seu time, como que é esse time? Para eu saber se eu estou pulando na caminhonete certa ou se eu estou pulando em caminhonetes estranhas. E aí, não é bom, viu? Já vou alertar você já de começo para depois você não ficar bravo, senão você vai criando uma expectativa e vai lá achando que você, né? E eu também falei, meu Jesus do céu. É. Mas enfim, Jesus respondeu-me qual é o time dele. Pelo menos eu acho que eu entendi. E aí é um problema que o time de Jesus não se parece quase nada com o meu time. O time da igreja aqui, nossa. Né? Então hoje, se você é visitante, você, graças a Deus, você é bem-vindo, tá? Não estou procurando aqui, tem alguns ali só. Mas assim, hoje é muito mais para quem não é visitante. Graças a Deus que o David deu o testemunho dele aqui, foi uma benção. Mas hoje é muito mais para você que é da casa, tá? Então, o time de Jesus está meio diferente do time do MAP. Nós somos tipo Fernando Diniz, sabe? Parece o time do Guardiola, mas não. Mas falta um pouco. E a gente está nisso porque a gente tem um problema muito básico. Hoje o mundo ocidental, que é o mundo que a gente vive, ele tem uma coisa que os sociólogos chamam de estrutura de plausibilidade. Ou seja, é o jeitão de fazer as coisas. O mundo ocidental, o mundo que a gente vive, o mundo em que a gente está inserido, tem esse contexto, tem o jeito de fazer as coisas. Então, o mundo lá fora, lá longe, ali, né, na rua, mas enfim, quando a gente sai daqui, a gente é mundo. E aí, esse mundo tem um jeito de lidar com poder, dinheiro, sexo, afeto, relacionamento, trabalho. Tem um jeitão de lidar. E basicamente o que o mundo hoje lida nesses tópicos, nesse quesito, essa estrutura de plausibilidade do mundo, nada mais é do que individual, individualista, egocentrado e autodedicado aos seus próprios interesses. Eu explico. A gente vive, e a caminhonete que a gente pula todo dia nos leva a fazer aquilo que é bom para nós, bom para a nossa família, para o que a gente quer, para o que a gente deseja, para o que vai nos fazer mais feliz, para o que vai nos fazer mais realizado, para o que vai nos fazer mais rico, para o que vai nos fazer mais influente. E a gente vive nisso. E aí aparece a caminhonete de Jesus como sendo uma possibilidade, uma estrutura de plausibilidade diferente daquela que a gente experimenta. E aí a gente entra por essa porta ali, que está ali, e a gente passa para o lado de cá, e muitas vezes, a maioria delas, a gente não consegue trocar a nossa estrutura. Aí a gente entrou na caminhonete certa, a gente veio para a Seara, mas a gente traz essa bagagem, essa, odeio essa palavra, mas esse mindset. Eu odeio que fale isso, mas eu falei agora, o mindset. A gente traz essa forma de enxergar a coisa, né? E Jesus está dizendo assim, eu espero que o meu time seja o exemplo de uma estrutura de plausibilidade ou do jeitão de viver diferente. E ele diz isso em Mateus capítulo 5, dizendo, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E aqui, irmão, vou dar, tem poucas boas notícias, mas essa é uma delas. Jesus, quando disse isso, ele não disse para você especificamente, ele não disse, você é a luz do mundo e o sal da terra. Ele disse isso no coletivo. Ele está dizendo o seguinte, o meu time é a luz do mundo e o sal da terra. Então, assim, vou te dizer, irmão, não tem como ser luz do mundo e sal da terra sozinho, tá? Lá na tua casa, passando aspirador lá, sendo sal da terra e luz do mundo, não dá. Isso, por um lado, eu quando li isso aqui, eu falei, graças a Deus, né? Porque, assim, quando você coloca, você é a luz do mundo, fica meio ruim, né? Fica um negócio meio, mas eu não estou... É. Mas daí quando ele fala assim, vocês são, você fala, ufa, graças a Deus, tem os irmãos ali que são mais luz que eu, são mais sal que eu, então, se é todo mundo junto assim, no final de tudo vai ficar bom. Lógico que eu não estou aqui tirando os imperativos de uma vida santa, entregue a Jesus, eu não estou tirando isso daqui, mas eu estou falando o seguinte, Jesus nunca imaginou que você, o alecrim dourado, que ia esparramar sal e luz por esse mundo e ia salvar a humanidade. O alecrim dourado é Jesus, é o filho dele, e ele sabia, ele falou, está tranquilo, vocês todos são. Por isso que você vai para a tua Bíblia, você vai ler, uns aos outros, amai uns aos outros, dedicai uns aos outros, perdoai uns aos outros, porque assim, irmão, o time de Jesus é time, não tem espaço para estrela. A camisa 10 está aposentada no time de Jesus. No time de Jesus não há espaço para o camisa 10. O camisa 10 morreu na cruz, está de técnico hoje, e nós, todo mundo é camisa 3, é zagueiro, dando canelada. Você é o camisa 87, estava na reserva. Graças a Deus que a caminhonete passou e a gente pulou. Eu sou o camisa 95, é o terceiro goleiro. É o cara que nem aquece, porque sabe que não vai jogar, entendeu? É isso aí. E aí a gente vai para a história da igreja, irmão. A gente vai para a história da igreja, Império Romano, com o perdão da palavra, o negócio pegando fogo, perseguição, gente sendo queimada em praça pública para iluminar. Domingo, programação de domingo de tarde, a rodada não era do Campeonato Brasileiro, a rodada era de ver cristão sendo comido por leão. O cara vendendo pipoca e a turma lá vendo, o leão, olha, será que ele pega, começa pela perna ou começa pelo braço? Vai pular e derrubar ou vai... Os nossos irmãos estavam sendo fritos vivos. Eles eram arrastados pelas ruas. Não era essa perseguiçãozinha nossa aí que... Ai, mas daí agora vamos criar uma lei para proibir a igreja de fazer culto na praça? Não dão, irmão. Não era essa perseguição, não. Não era a perseguição de partido político e de deputado na Câmara de Federal. Não, era gente sendo morta. E sabe o que acontecia com a igreja? A igreja crescia. A igreja se multiplicava. A igreja ficava mais forte. A igreja prosperava. Eu essa semana, pensando nisso, eu cheguei a cometer o pecado de imaginar que uma perseguiçãozinha não seria ruim, não. Uma perseguiçãozinha, pelo menos alguma coisa. Não uma lei que vai impedir as igrejas de... Vai pagar imposto. E sabe o que acontece? O reino prosperava e o imperador não conseguia saber o que estava acontecendo. Por que que esses caras prosperam diante de tanta perseguição? Sabe o que ele fez? O imperador César Adriano contratou um espião. E o espião se infiltrou na igreja, ali no meio dos irmãos, para tentar descobrir o porquê que a perseguição, toda aquela força do Estado, não parava a igreja, e ao contrário disso, aqueles caras simples, até meio burros, continuavam crescendo, prosperando e arrebatando mais adeptos a cada vez. E o espião manda um recado para César Adriano, e o recado era o seguinte, olha o que está escrito, é aspas porque o texto é textual mesmo. Eles se amam, e aquele que tem, dá o que não tem, sem se vangloriar. Quando vem um estrangeiro, eles os acolhem em suas casas e se alegram por ele, como se fosse um verdadeiro irmão. E se há entre eles alguém pobre e necessitado, e eles não têm comida sobrando, eles jejuam por 2 ou 3 dias para suprir a falta de alimento dos necessitados. Tal é a sua maneira de viver. E olha a sentença dele no final. Verdadeiramente, este é um novo povo, e há algo divino no meio deles. O que o espião está dizendo? O espião era profissional, que ele está dizendo assim, ó, essa turma aqui é diferente de todos os outros povos que a gente já conquistou, que a gente já tomou posse, que a gente já escravizou, que a gente já dominou. Eles são diferentes. E o que faz eles diferentes não é o simples fato de eles terem um líder melhor, porque senão a gente poderia matar o líder, mas tem algo divino no meio deles. Eu, quando li isso aqui, sabe o que foi a oração que eu fiz? Eu quero participar dessa igreja. Mas aí, é como se Jesus dissesse, mas é o meu time esse aí, para participar você tem que... Tem que jogar no meu comando, é o meu tic-tac, entendeu? Não é. E o que falta, irmãos, para que a gente consiga ser essa comunidade aqui? E eu vou te dizer um negócio, eu não estou falando da igreja brasileira, do evangelho pós-moderno, da uma forma que a gente... Não, estou dizendo da nossa comunidade local, localizada aqui na rua Lameia Lins 2250, esse pequeno grupo de pessoas que se reúne semanalmente aqui e nas casas para fazer célula, que sabe o nome do irmão, que sabe qual o problema que o irmão passa, que sabe qual é a dificuldade que o irmão passa, ou pelo menos deveria saber. Eu estou dizendo desse povo aqui. O que falta para nós, para que a gente consiga ser pelo menos uma fração do que esses irmãos aqui foram, de forma que se alguém entrasse aqui e falasse, há algo divino aqui. E eu me perguntei isso. O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos ser, que jeito nós precisamos viver, de forma que se alguém entrar ali que não conhece, para espionar, fale assim, cara... Verdadeiramente este é um novo povo, há algo divino. E eu te falo, irmão, sem medo de errar, se alguém vier espionar hoje a gente, vai ver a mesma estrutura de plausibilidade que o mundo opera, salvo um relampejo aqui e outro acolá, porque a gente está carregado. A gente está carregado do que a gente está trazendo de fora. E Jesus está dizendo, na minha caminhonete, na minha seara, o jogo é diferente. E aí, eu me deparei com esse versículo aí de Atos capítulo 13, do 1 até o 3. É simples, né? Eu vou ler de novo. Eu nem tinha ele aqui, eu vou colocar agora. Sei lá. Nem tem muita resposta, se você for ver. Eu procurei aqui, porque o versículo era esse, eu tinha aqui. Atos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Tá bom, aqui também tem. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Diz que não tem nada aqui. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. A igreja de Antioquia, provavelmente aos olhos humanos, era o lugar mais explosivo que você pode imaginar. Se tinha uma igreja que tinha tudo para dar errado, era essa daqui. E aí eu fui confrontado com a primeira lição através da igreja de Antioquia que eu tenho para propor para você hoje. Irmão, a obra do Senhor, a seara do Senhor é feita sob harmonia. Harmonia é a palavra. E se tinha alguém em uma igreja que tinha tudo para não ter harmonia, era essa daqui. Porque você vai passando pelos nomes e você pode não se dar conta deles. Mas olha quem estava na igreja. Barnabé e Saulo. Eu vou separar em duplas aqui e vou dando um contexto para você rápido. Barnabé e Saulo era tipo água e vinho, água e óleo. Eles não podiam se misturar. Você sabe quem é Barnabé? Barnabé... é aquele cara que está lá em Atos capítulo 4, 36, lembra que no começo do movimento cristão, as igrejas prosperando, a coisa florescendo, os apóstolos pregando, precisava de recurso, precisava de coisas, e o Barnabé tinha um terreno. É engraçado que o Barnabé é introduzido na palavra desse jeito, ó. José é um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Essa é a primeira vez que aparece o Barnabé. O Barnabé era uma espécie de um golden retriever humano, assim, aquele cachorrão que vai, pula em todo mundo e anima todo mundo. As meninas queriam ter um golden retriever. Deus tenha piedade de mim. Graças a Deus eu resisti até o fim, porque imagina ter um cachorro daquele tamanho, que gosta de pular em você, que gosta de te amar. É gente que ama demais, assim, às vezes vai dando uma canseira. Mas o Barnabé era o golden retriever humano, entendeu? Ele olha para a igreja nascendo e fala assim, cara, a igreja precisa de um dinheiro. O que, que eu vou fazer? Eu tenho um terreno, eu ia construir uma casa para mim, mas a igreja precisa. Então, eu vendo o terreno, chego aqui e coloco o dinheiro, ó, pessoal, faz aí o que precisa com o dinheiro. Eu ia construir uma casa, né? O terreno era grande, a minha sogra podia morar no fundo, distante, assim, que não ficasse junto. Mas a igreja precisa, eu vou vender. E vou dar, olha só quem era o Barnabé, cara. O cara era o cara do amor. O cara era abençoado, era aquele tipo de gente boa de estar perto. Às vezes você dá um intervalinho, porque senão você fica com overdose de amor, mas aí você, né? Mas ele sempre tinha uma palavra de encorajamento. Você está triste, irmão? Deus é mais, Deus é por nós. Deus vai fazer, vamos orar, eu vou orar por você, irmão. Vamos jejuar, vamos jejuar junto. Esse era o Barnabé. E aqui, ó, Barnabé estava na igreja, estava? Sabe quem mais estava na igreja? Saulo. É engraçado que, se você for ler Atos 13, já tinha passado a conversão de Paulo. Mas eu não sei por que motivo, talvez seja para exemplificar como uma igreja do time de Jesus pode ter vários jogadores diferentes. A Bíblia se refere a ele ainda como Saulo. E você sabe quem era Saulo, né? Saulo, lá no capítulo 8 de Atos, diz que era o cara que perseguia a igreja. Arrastava as pessoas pela rua, jogava na cadeia, batia, maltratava. A Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. Estevão era da igreja ali dos irmãos. É mais ou menos, vou exemplificar. Imagina que vem um cara aqui hoje e entra, é um cara que matava, que tinha matado o pastor aqui, faz 15 dias que ele matou o pastor. E aí, por algum motivo, Jesus mandou esse mesmo cara pular na caminhonete e o cara entrou ali agora. E ele entrou. E aí, nós estamos aqui e falamos, pô, mas esse aí não é o cara que matou o pastor? Falou, mas agora ele é irmão. Cara. Eu preciso fazer uma confissão para você. Não é que eu não quero que Jesus salve as pessoas que me fizeram mal. Eu quero. Mas assim, a querer que Jesus salve, eu quero. Mas daí assim, Jesus abençoa esse irmão. Prospera a vida dele mais do que a minha. Cara, você estava falando mal de mim semana passada. Eu quero que você vá para o céu, mas eu quero que você more em outra vizinhança. Entendeu? Eu quero que você seja da igreja, mas não da minha. Não, eu não sei se só sou eu, né? Você está aí, eu estou aqui falando de mim, mas quem sabe vocês são mais iluminados. Mas eu tenho dificuldade, eu preciso vencer a mim mesmo, porque assim, a minha tendência é querer que a pessoa seja salva, mas não seja abençoada. É difícil para mim, irmão, orar para que Deus prospere e eleve o Paulo. O Paulo matou o pastor semana passada, cara. Agora está aqui dizendo que é irmão. Essa igreja aí. E piora, tá? Piora, porque a Bíblia diz que tem Manaém. Sabe quem era Manaém? Manaém era o filho adotivo de Herodes. Lembra do Herodes? Quem era Herodes? Tem dois Herodes. Quando você lê na Bíblia, você vai ver, só fala Herodes, mas são dois diferentes, o pai e o filho. Um era o Satanás, o outro era o diabo. Tipo, é tudo farinha do mesmo saco. Mas esse Manaém aqui foi criado por Herodes, o pai, que vem a ser aquele cara que, assim, o ato mais bondoso dele foi mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque ele queria matar Jesus, não conseguia achar Jesus, e fala assim, então faz o seguinte, mata todo mundo que tem 2 anos para baixo. Esse é o Herodes. O filho dele, o Herodes Antipas, você vai ler, Herodes Antipas é o filho do Herodes que mandou matar a criançada. O Herodes Antipas era um cara de gente boa, ele só roubou a esposa do irmão, mandou matar o irmão também. Depois ele mandou matar outras esposas que ele tinha. Esse Herodes Antipas é o que casou com a mulher que pediu nada mais, nada menos do que a cabeça de João Batista, servido numa bandeja. Lembra dessa história, né? E esse irmão que está aqui na igreja, o Manaém, que a gente leu, era brother do Herodes Antipas. Foi criado junto. E agora estava aqui na igreja. Aí então você vê que time. Veja que time. Você tem Barnabé, o Golden Retriever humano. Aí você tem Saulo, que matou o pastor faz uns dias. Aí você tem Manaém, que é irmão de criação do Herodes Antipas, que foi o cara que cortou a cabeça do João Batista, e cujo pai queria matar Jesus, que é o nosso Senhor aqui. E agora ele está aqui na igreja, cultuando com a gente. Isso aqui não tem chance de dar certo. Piora ainda. Você tem um cara que veio da África, nada contra aquelas pessoas que vieram da África, não é isso que eu estou dizendo, mas é que o cara que veio da África era um cara à parte de tudo isso aqui, ele não pensava em nada. Era o Lúcio de Cirene. Lúcio de Cirene era um cara que defendia outros interesses. Então, eu fiz um resumo da igreja aqui. Barnabé era natural de Chipre, um judeu helenista. Ele era influenciado pela cultura grega. Simeão, que tinha uma origem desconhecida, mas era chamado de Níger, o que não era um apelido irônico, pois ele realmente era um homem negro. O Lúcio era de Cirene, um africano. O Manaém, um palestino aristocrata grego da corte herodiana. E, por fim, Saulo de Tarso, um judeu hebraico ortodoxo. Que time! Mas Jesus está dizendo o seguinte: esse aqui é o meu time. Aí, irmão, eu já comecei a me perguntar, porque o que mais a gente quer hoje é uma igreja que seja do nosso jeitão. E o meu sonho, antes de ficar vendo isso aqui, era viver numa igreja do meu jeitão. Depois eu vi ali o testemunho do espião, eu falei, bom, agora eu quero viver nessa igreja. Daí Jesus fala assim, mas essa igreja aí que você quer viver, não tem teu jeitão. Tem treta, tem confusão, porque a gente não pode ser ingênuo, irmão. Havia tensão aqui. Imagina você juntar o irmão do Herodinho com Saulo, com Barnabé. Os caras deviam se matar. Se eu sou pastor dessa igreja de Antioquia, eu ia fazer o seguinte, irmãos, vamos fazer assim, ó, a cidade é grande, nós precisamos de mais igreja. Uma lá em Colombo, entendeu? E a outra em Araucária. Vai, faz assim, então. O Barnabé e o Manaém, sei lá, vão para lá, o Saulo vai para cá, porque não dá, se ficar aqui vocês vão acabar com a igreja. Mas inexplicavelmente, irmão, a Bíblia diz que havia harmonia entre eles. Porque, ó, se a gente for voltar para o versículo lá, eles viviam, eles eram mestres da igreja. Eles eram mestres da igreja e havia harmonia entre eles. E eu fiquei me perguntando como nós somos. Como eu sou. Eu vou dizer para você como eu sou, você fica pensando se serve para você também. Eu sou uma pessoa que estou pronto para explodir a qualquer momento. Se você fala para mim uma coisa, eu já estou pronto para te dar a resposta. E além disso, eu ainda tenho coisas que você não viu. Eu posso acrescentar coisas na sua frustração, na sua incomodação. E a gente pode fazer uma guerra. Parênteses, eu sou pastor da igreja, junto com os outros aqui. Eu escuto as queixas das pessoas sobre a igreja. Tem um monte de vezes, a maior parte das vezes eu saio assim, oh, esse irmão aí tem pouco defeito na igreja, ele nem viu os outros. Eu tenho uma lista interminável de defeitos a respeito da igreja. E eu estou pronto para brigar, se você quiser. Só que aí eu vou para a palavra aqui e eu vejo que o Saulo vivia com o Barnabé, que vivia com o Manaém, irmão. Sabe o que, que acontece? O Espírito Santo, quando está envolvido e há o time dele, ele consegue criar uma harmonia onde nós não conseguimos ver. Aonde a gente não vê possibilidade de ser criada uma harmonia, o Espírito Santo fala assim, cara, se você estiver jogando no meu time, você vai ver o que acontece. Por isso, eu vou te dizer um negócio, irmão, isso aqui não acontece de forma natural. Se você está aqui na igreja esperando que todo mundo vire um alecrim dourado, que você vai amar todo mundo igual o Barnabé amava e que tudo vai dar certo, pode abandonar, querido, para o teu próprio bem. Mas sabe o que esses irmãos tinham aqui? Eles tinham boa vontade e bom olhar para os outros. É como se você chegasse no ensaio aqui da quinta-feira, e aqui tem um grupo, e daí ali tem outro grupo, e quando você menos espera, eles estão brigando entre eles, porque lá no fundo está todo mundo pronto para explodir. Todo mundo quer o individualismo, todo mundo quer a minha vontade, o meu jeito de fazer as coisas, o jeito que eu acho. O Barnabé vai falar, eu acho que tem que ser assim. E o Saulo vai falar, eu aprendi de um jeito diferente. E aí começa a dar briga, começa a dar confusão, e eu começo a olhar o outro, não como um irmão, eu começo a olhar o outro como alguém que precisa ser aniquilado para que a minha vontade seja feita. Aleluia, assim na terra como no céu. Glória a Deus e a mim também. E aí a disputa, a briga, a ego. E a gente sonha em pular na caminhonete de Jesus. Jesus está dizendo, na minha caminhonete não tem espaço para camisa 10, amigão. E eu perguntei para Deus, irmão, como que faz então para sair disso? Sabe qual foi a resposta? Tico, você precisa colocar o teu cinismo de lado. Você precisa colocar a tua predisposição de brigar de lado. Você precisa colocar as tuas respostas prontas, a tua imaginação, aquilo que você acha que vai acontecer, a forma como você quer que aconteça, coloca para lá, cara. Começa a enxergar as pessoas com boa vontade. Quando surgir um conflito, não pensa como que você pode aniquilar o conflito. Pensa como que você pode olhar aquela pessoa com bons olhos, ter boa vontade para ela. Se aqui é um irmão também, está lutando pela mesma causa. Eu tenho certeza, irmão, que se nós fizer isso aqui, um ensaio é diferente, a reunião dos homens é diferente, a reunião das mulheres é diferente, o pequeno grupo é diferente. Mas não, o que a gente vai fazendo? A gente vai gerando ressentimento, a gente vai gerando aquela coisa... E dali um pouco você está ressentido com o irmão. Dali um pouco você já não quer mais participar porque a coisa não é do teu jeito. Daqui um pouco você já começa a olhar para as pessoas e fala assim, bom, esse cara aí não deveria nem estar aqui. Você matou o pastor semana passada. E aí a gente vai criando aqueles grupos e vai separando e vai... E aí você está preso na mágoa, na amargura, no rancor, está querendo aniquilar as pessoas, não participa de nada, a caminhonete passa e você fica para trás. Eu tenho uma proposta para você hoje, irmão, que foi a que eu fiz. Curvar a cabeça e pedir perdão. Porque esse cobertor que te esquenta e o cobertor do ressentimento, que daí quando você vê... Irmão, não, para cima de mim não, que eu faço isso também, então eu sei. Quando você vê alguma coisa dando errado, que não era do jeito que você queria fazer, e daí a pessoa fez do outro jeito e deu errado, você fica feliz. Porque lá no fundo você está provando um ponto. Aí, ó. Só que esse cobertorzinho que parece quentinho, mata. mata. E hoje é o dia que nós temos que pegar esse cobertor e falar assim: Jesus, tira de mim isso aqui. Ressentimento, a mágoa, aquele veneno que escorre no canto da boca quando a gente tem o prazer de falar mal de uma coisa que a gente tinha dito que ia dar errado. Esses caras aqui tinham todos os motivos. Cara, eu fico imaginando o Manaém entrando ali e o cara fala: cara, não é possível um negócio desse, cara. Esse cara que é irmão do Herodes, cara, não pode. O Paulo, a gente até tinha tolerado o Saulo. Não é que converteu mesmo, diz que Jesus falou com ele. Mas o Manaém, ninguém nem ouviu Jesus falar com ele. Não pode ser, cara. Agora está tocando aqui. Está pregando, miserável. Cara, se eu estivesse nessa igreja, eu ia falar: não, mas não pode. Tomara que dê errado. Ele vai pregar, ninguém converte. Ele vai falar: tá vendo? Mas os caras não faziam isso. Oravam e jejuavam. Estamos longe, irmão. Estamos na caminhonete errada, pelo amor de Deus. O time de Jesus é outro. Então, tem que largar a mão desse cobertor aí. Dois, porque o meu tempo acabou-se. Esses irmãos aqui, tem três versículos que a gente leu. Dos três versículos, dois dos versículos, um fica falando do time, né? Relatando os jogadores, que é só Jesus. O único bom ali era o Barnabé, o resto era tudo para dar errado, mas era o time. Os outros dois versículos mostram eles fazendo a mesma coisa. O que eles faziam? Oravam e jejuavam. Eu li três versículos, o Roberto leu três versículos. Dos três, dois eram os caras fazendo a mesma coisa: oravam e jejuavam. Eu pensei: mas o que isso tem a ver com o time de Jesus? O time de Jesus, ele é estranho, porque os treinos são diferentes. Todo mundo quer a alta performance e a tática. O time de Jesus ora e jejua. E eu preguei, irmãos, aqui há um tempo atrás uma série. E eu dediquei a minha vida a estudar, a procurar, a orar, a buscar, falando sobre principados e potestades. Foi agora no final do ano, no começo do ano, porque daí deu um acidente também no meio do caminho. Mas lá no fundo, irmão, a igreja imagina que a gente vive numa Disneylândia espiritual. A gente não acredita realmente que nós vivemos, que a nossa luta não é, Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse século das trevas que operam nas regiões celestiais. Essa é a descrição da batalha da igreja. E a gente pergunta da programação: quando é que é o culto dos homens? O que vai servir? E o das mulheres, que dia é? Quem que é a pregadora? Porque dependendo, né? E o culto do domingo? Tava frio, né? O louvor tava meio ruim. Cara do céu, pelo amor de Deus. E aí a gente vê um problema na igreja, eu amo isso. Eu amo quando a pessoa faz isso para mim. Eu amo e odeio. Mas a pessoa vem assim: nós temos um problema. Ah, é? Sim. Os cultos estão frios. Pois não, irmão. Eu acho que nós deveríamos cantar louvores diferentes. Começar pelos mais animados. E aí a gente deveria ter uma recepção. E nós poderíamos colocar uma cadeira no meio do culto para orar pelas pessoas. E nós poderíamos fazer um programa em que a gente vai trazer o avivamento. Nós vamos fazer uma grande conferência, vão vir pregadores internacionais que vão profetizar sobre a bandeira do Brasil, da nossa igreja. Os irmãos aqui estavam falando: cara do céu, vocês estão loucos? Essa batalha aí não vence com um quadro em branco. Vamos, peraí, vamos colocar um quadro aqui e vamos marcar com métodos administrativos as nossas fraquezas, as nossas oportunidades, os pontos de atenção. Irmão, nós vamos para o inferno assim. O O Paulo estava falando, olha, cara, prestem atenção, a tua luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Não é com ferramenta humana, irmão. Nós deveríamos estar desesperados aqui por oração e jejum. Olha o que Ian Bonds escreveu. Veja isso aqui. Veja se nós não estamos indo por esse erro. O que a igreja precisa hoje não é de mais maquinário ou de um maquinário melhor. Não de novas organizações ou de métodos inovadores, mas de homens que o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens. Ele não desce sobre maquinário, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens. E aí eu fiquei perguntando assim, cara, mas eu tento. Irmão, eu vou fazer uma confissão para você pastoral, de nós todos pastores. A gente quer que a coisa funcione. E a gente se pergunta como a coisa pode funcionar. A nossa maior angústia é o fato de as pessoas não mergulharem em Deus e não experimentarem Deus. E a gente não conseguir fazer isso como comunidade. E aí eu fiquei pensando, como que a gente pode melhorar? Né? E já a cabeça humana vai, qual o método que eu vou usar? Mas eu vou te dizer, não tem método. Esses irmãos aqui não tinham nem tempo de fazer método, porque o Império Romano estava no cangote deles, fungando. Não tem como fazer um método, não tem como fazer um marketing melhor, não tem. Sabe o que eles faziam? Eu li 3 versículos, e em 2 eles faziam a mesma coisa. Em 3 versículos eles fizeram 2 vezes a mesma coisa, jejuavam e oravam. E eu fiquei pensando como é isso. Lá em casa as meninas gostam de chá. Já tomou chá? Você faz chá na tua casa, não? Pega um saquinho de chá. A hora que você chegar em casa, pega isso. Pega um saquinho de chá, você aperta ele assim, você vai ver que aquilo é um negócio duro, ali, não tem cheiro nenhum, não tem nada. Mas aí você vai e ferve um pouco de água e você coloca ele ali dentro de uma caneca e aquilo começa a vir cheiro. Aquilo fica macio, aquilo ganha cor. Isso é a palavra de Deus, irmão. Isso é o jejum. Aí às vezes a gente vem aqui para um ensaio, o ensaio está morto. Sabe o que você faz? Em vez de você ficar procurando o culpado e querer matar alguém, você fala assim, irmãos, vamos orar aqui. Aí você vem para um culto, o culto está morto. Aí você fala assim, esse louvor aí também não tem chance de dar certo. Não, irmão, pega o saco de chá e coloca na água quente. Fala, Senhor, começa a vir a tua presença aqui. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, nós somos teu povo. Aleluia. Que não seja eu, Deus, mas seja o teu time. Que alguém se levante aqui em profecia. Dora, que o outro comece a falar em língua estranha, Deus, e ministeriosamente o Manaém, que ninguém acreditava nele, interprete o que está sendo dito. Que a glória do teu Espírito invada esse culto frio, Senhor. Que como chá na água, a coisa começa a ganhar cor. O meu jejum é para isso, a minha oração é para isso, a minha entrega a Deus é para isso. É a palavra de Deus, irmão. Eu queria lançar um desafio para nós como igreja. Eu sei que a gente ora antes de fazer as coisas. Cada vez que tem ensaio aqui, cada vez que tem célula, cada vez que tem um culto, cada vez que tem o culto dos homens, das mulheres, a primeira coisa que a gente faz, a gente ora. Mas não vamos orar de forma protocolar, irmão. Quando você vier ensaiar aqui na quinta-feira, gaste 30 minutos do ensaio fazendo oração. Dobre o joelho e fale, Senhor, nós estamos aqui entre Manassés, Paulos, a divergência, Deus, de tudo quanto é lado. Mas nós queremos o teu Espírito Santo, unindo perfeitamente todas as coisas. Que ao tocar louvor, Deus, o louvor não seja perfeito, mas que alguém entre lá e fale assim, verdadeiramente tem algo divino aqui. Tem algo divino. Chega de quadro branco com método. Irmão, eu vou te falar um negócio do fundo do coração como pastor. Nós não precisamos de nenhum método. Se você tem algum método para propor, guarde-o no bolso. Se você tem um novo método, se você tem uma nova ideia, que é organizar a estrutura. Essa semana eu aconselhando uma pessoa, e a pessoa estava falando sobre intercessão e não sei o que. Eu falei, cara, se você, tua mãe está doente, e você está numa igreja que ninguém vai orar por você, você tem que chamar o líder da intercessão que atende às terças-feiras, às 11 horas, saia daí. Quem são os irmãos? Quem são os amigos? Quão inseridos você está? Ah, mas ninguém vai. Também você também não participa. Você também não se insere. Você é um chá que não mergulha na água. Não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro, não tem nada. Porque você fecha. A gente não precisa de método, irmão. Esses irmãos aqui não tinham nenhum método. O método deles era o mais arcaico possível. A gente se reúne, a gente ora e a gente jejua. E o Espírito Santo faz. É o mais arcaico que tem. Não tem, não tem um método mais arcaico do que esse. Por último, irmão. E acabou-se. O que a gente precisa é se colocar na trincheira. Para ser usado por Deus. Olha o que ele... Nesse ambiente, eu queria viver nesse ambiente. Nesse ambiente em que eles estavam reunidos, jejuando e orando, buscando ouvir a voz de Deus, não em método alternativo. E aí a voz de Deus sussurra para eles e fala assim, ó, separa o Paulo e o Barnabé. Que o Espírito Santo fala, se nós entrarmos aqui e a nossa oração for, Deus, nós estamos na tua caminhonete, faz aí alguma coisa, manifesta-se a nós, eu tenho certeza, irmãos, que pessoas vão cair endemoniado, que gente que precisa de cura vai ter as mãos impostas e vai ser curado, que pessoa que entrou desanimada vai aparecer um Barnabé, o Golden Retriever humano, e com um abraço vai mudar a vida daquela pessoa. Mas isso aí é na oração e no jejum, irmão, não é no método. Então o que a gente precisa é de gente na trincheira. Você falar assim, Deus, a minha vida está aqui, usa a minha vida, Senhor. E eles estavam fazendo isso, e daí Jesus fala assim, o Espírito Santo diz, separem o Paulo e o Barnabé. Eu, se eu fosse pastor daquela igreja, eu ia falar, Deus, não faça isso. Porque são os melhores que nós temos aqui. O Paulo é mestre como ninguém, o Barnabé encoraja todo mundo, você quer que mande embora sim. E aí a gente está também, irmão, a gente está aqui na trincheira, e aí você também está, eu sei que você está, você ora e fala assim, Deus usa a minha vida. E aí eu mando uma mensagem para você lá no WhatsApp, convida as pessoas para vir para a tua mesa no encontro de homens. E você fala, mas é que isso aí não é legal. Bora, mano. A gente tem que sair do discurso, irmão. Aqui não tem mais espaço para o discurso. Nessa igreja que a gente quer ser, não tem espaço para o discurso. E a gente tem que ir para a trincheira. A gente tem que ir para a trincheira. A gente tem que bater no peito e falar, Espírito Santo, usa a minha vida, me faz entregue. Você não sabe quantas vezes eu ouço o sonho e o desejo que o Espírito Santo coloca no teu coração para eu fazer. E o Espírito Santo está dando a estratégia para você, e daí você pega aquela estratégia e fala assim, Tico do céu, olha aí, faça. Eu estou na minha trincheira, irmão. nós somos um time, ou supostamente deveríamos ser um time, o time de Jesus, o camisa 10. O que Ele colocou no teu coração, o que Ele colocou no nosso coração como comunidade, pegue, pelo amor de Deus. Ore, jejue, se entregue. Tenha boa vontade para as pessoas. Perdoe. Quando tua mente vier e acelerar para você assim, ah, eu tenho uma resposta pronta. Pergunte o que Jesus responderia para você também. As suas crises de sinceridade. Esses dias eu fui confrontado com a palavra. Jesus não nos mandou eliminar os fracos, mandou suportar os fracos. Não é para eliminar a fraqueza. Pare de procurar o método perfeito, pare, se entregue ao método rústico. Método raiz, oração, jejum e ouvir a voz de Deus. Nós temos lição para casa essa semana. Lição número 1. Lide com a sua amargura, o seu ressentimento. Se você vier falar mal da igreja para mim, eu tenho 10 vezes mais argumentos do que você. Você não vai vencer meus argumentos. Eu tenho defeitos que você não viu. Eu posso contribuir com a sua lista de misérias e mazelas. Jesus não está pedindo para você fazer uma lista. Jesus está falando assim, eu quero curar o teu ressentimento, a tua mágoa, a tua amargura. Se é contra a igreja, se é contra a pessoa, se é contra a sua família, se é independente. Eu não quero a lista de defeitos, eu quero cura para a tua vida. Número 2. Aprenda a orar. Em vez da gente pensar em métodos, a gente pensar em estratégias, vamos aprender a orar. Vamos orar. Em vez da gente pensar em novas músicas, em novas pregações, em novas séries, que a gente se reúne e a nossa reunião seja oração. Vamos orar. Irmão, está difícil a coisa aqui na igreja e nós não sabemos o que fazer. Ah, não. Guarda o quadrinho, guarda a canetinha, dobra o joelho, eu não vou dobrar porque não posso. Ora, irmão. Jejua. Tem conflito onde você está envolvido? Oração e jejum. Ah, mas oração não canta música. Eu fui impactado pelas músicas cantadas de um jeito atravessado pelas crianças. É Jesus dizendo para nós assim, cara, eu não preciso de você. Eu tenho anjos que cantam aqui. Você acha que... Você realmente acha? Realmente você acha isso? Oração, irmão. Qual oração? A que você tiver na boca. Eu fui... Acabou, né? Mas eu fiquei pensando na oração de Jeremias, Jeremias 20. Já imaginou você estar numa célula e alguém fala assim, irmão Jeremias, ora aqui para nós começar a célula. O irmão Jeremias começa orando assim, Deus, você me enganou. Né? Mentiu para mim, Deus, está escrito isso aí. Eu já ia, né, vai cair um relâmpago aqui, vai matar esse cara. Mas a gente vai reunir na célula para orar e a gente ora, Deus grandioso, maravilhoso, santificado Deus seja o teu nome, obrigado pela grande oportunidade de estar aqui. Você nem queria vir. Então, sabe o que nós tínhamos que orar? Deus, eu não queria vir, mas eu estou aqui, Senhor. Em estando aqui, fala comigo, usa o meu irmão aqui do meu lado, Paulo, que matou o pastor. E eu nem sei como é que o Senhor salvou o Paulo. Verdade, irmão. A gente não engana Deus nunca. Nunca. Deus prefere ouvir, você me traiu, do que santificado seja o seu nome de uma boca falsa. Então vamos aprender a orar. Vamos aprender, vamos fazer 15 minutos de oração. Vamos diminuir um louvor e tirar 10 minutos da palavra e vamos fazer 15 minutos de oração. Vamos fazer um jejum coletivo. Vamos pedir que o Espírito Santo se revele. Essa é a nossa lição. E por último, se coloque na trincheira. Deus tem chamado você para alguma coisa. Se Deus não chamou, é porque você não ouviu. Ele chamou. Você fala assim, não, Deus não me chamou para nada. Chamou, você que não ouviu. Escute então. Se coloque na posição. Suba na caminhonete. E eu sonho ainda, continuo sonhando em viver na igreja que alguém vai entrar ali e falar assim, cara do céu. Não, aquilo ali é diferente. Mas é diferente porque tem um telão lá. E não, não, que telão, não tem nem nada lá. Mas os caras começam a falar e daí a música toca e um irmão levanta e o outro fala algo de Deus e dali um pouco eu que estava triste já não estava mais. É algo divino que tem lá. Ah, mas eles não postaram nada no Instagram? É, cara, pois é, que daí a menina que estava fazendo os vídeos caiu lá no espírito. É isso aí que eu quero. E a caminhonetinha passando, todo dia é essa caminhonete. Eu acho que o problema é que eu estou pulando na caminhonete errada. Que essa aí está passando também. Está passando. Vamos trocar, irmão, a caminhonete. Vamos trocar. Eu queria orar com você, por você, junto com você, com comunidade. Me perdoem o tempo. Isso aqui não é método, não tem, a oração é alimento, não é método. Ali na frente da nossa igreja está escrito Igreja Simples. Talvez a maior marca de uma igreja simples, eu já preguei aqui, foi dali que veio o nome. Se reuniam, partiam o pão e oravam. Um metodinho meia boca. Não tinha líder do ministério da intercessão, não, todo mundo orava. Não tinha o ministério do jejum, todo mundo jejuava, todo mundo buscava. Nós temos que voltar pro básico. A caminhonetinha não tem nem ar-condicionado. E é eu e você, irmão. O Espírito Santo é o mesmo, a igreja é a mesma, as pessoas diferentes são as mesmas. Não tem ninguém mais diferente do que esses irmãos aqui. Mas daí quando se une, é fogo. Vamos orar. Pai, perdão, Pai, pelas caminhonetes erradas que a gente tem tomado. A gente está jogando em tanto time ruim, Deus. Pelo simples fato de que se parece com a gente, que tem a nossa cara, o nosso jeitão. Que a gente tem lançado mão a métodos, Deus, que não são os seus. E na nossa ignorância, a gente acha que a gente vence principados e potestades com um método que a gente marcou num quadro em branco, vendo oportunidades. Perdão, Pai. Perdão. Perdão. Que o Teu Espírito Santo hoje nos constranja a voltar para o simples. Que a gente seja como aquele saquinho de chá, seco, sem cheiro, sem vida. Mas que ao mergulharmos, Deus, na Tua Palavra, em comunidade, que é o mais importante, a gente floresça. Que haja cheiro e gosto na nossa vida, Pai. Orar demais. E que a gente floresça juntos, Pai. Que as nossas reuniões sejam como as reuniões daquela igreja de Antioquia, Pai, que o Teu Espírito falava e a gente ouvia. Que se levantem profetas, ó Deus, se levanta em Barnabés para estimular os outros. Que toda mesquinharia, Deus, que todo conflito seja resolvido pela graça do Teu Espírito Santo. A gente não quer ficar aqui, Deus, com programação humana. Deus, eu estou cansado de lutar contra a carne e o sangue. Eu quero a Tua batalha, Deus, a Tua briga, mesmo que venha de perseguição. Nos faz uma igreja, Deus, vitoriosa. Nos faz o Teu time, Jesus, para a glória do Teu nome. Amém.